O Brasil precisa se preparar para administrar o envelhecimento da população e os efeitos do aumento da resistência microbiana. O alerta foi feito recentemente no Fórum Nacional sobre o Futuro da Saúde no Brasil, Desafios e Perspectivas. Para falar sobre este assunto, convidamos Clementina Moreira Alves, presidente do Instituto Brasileiro de Ação Responsável, entidade que promoveu o fórum. Clementina, bom dia para você.
Oi, Adriano, bom dia a todos os nossos ouvintes. Prazer em estar nesse programa, que eu sou fã, viu? E acompanho toda sexta-feira.
Maravilha, Clementina, obrigado aí pelo carinho, viu, da audiência. Clementina, que desafios o envelhecimento da população traz para o sistema de saúde?
Então, se você me permite, eu vou começar a dar uma contextualizada nessa questão, porque o que é mais importante antes da gente pensar quais são esses desafios é qual é a perspectiva e posição que nós temos diante do que é o envelhecimento.
Sim.
Em função de que, para que a gente possa construir políticas favoráveis ao assunto, para que a gente possa coletivamente conversar e trazer para dentro das nossas casas o envelhecimento, o que era o envelhecimento dentro de uma família, nós temos que primeiro contextualizá-lo culturalmente, porque os desafios são inúmeros, mas ele tem uma questão que é muito interessante. Ele é um presente. Envelhecer é a grande modernidade do mundo. Conseguirmos longevidade é a grande conquista, onde nós já falamos em chegar a 120 anos com qualidade de vida. Então, é um envelhecimento com qualidade. Nós vamos estar falando, então, de saúde. Então, respondendo ao que você me pergunta, qual é o nosso desafio, ele passa por diversas variáveis dentro, principalmente, eu penso que nós deveríamos começar pensando qual é a relação que nós temos com uma população quando atinge 60 anos, quando atinge 70 anos. Porque o Brasil, Adriano, nós temos ainda a ideia que é um país de população jovem. E não é. Nós não somos mais um país de população jovem. De maneira que isso tem que se refletir dentro de todos os nossos segmentos, tanto social quanto econômico, por fim, de todas, em lazer, de todas as formas. Então, nós temos hoje vários projetos de lei já tramitando, mas ainda assim nós precisamos da população dando ressonância a esse trabalho e junto, de fato, com os parlamentares, sabe, vir pontuar o que cada segmento precisa. Então, são muitos desafios.
Sim, sem dúvida. Aí você tocou no assunto que eu queria também aqui falar com você sobre o papel do Congresso nessa questão. Ainda bem, né, que a população está envelhecendo, sinal aí, como você disse, né, do avanço da medicina, da qualidade de vida. As pessoas, como você bem disse, o Brasil deixou de ser um país de jovens, agora a população está envelhecendo. Então, de que forma, Clementina, o Congresso deve participar desse debate, também das ações, para exatamente preparar o país para atender a essa população que está cada vez mais velha?
Então, o Congresso é a nossa representação. O Congresso, de fato, quando tem um senador, quando tem um deputado federal, eu tenho um representante de um cidadão. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é que esses representantes nossos, então, os nossos senadores, os nossos deputados federais, possam estar escutando o que os segmentos que trabalham no assunto da longevidade, do envelhecimento ou de doenças específicas que são decorrentes dessa longevidade, que estão falando. E com isso nós temos que falar. E nós temos que, então, interagir com esse Congresso Nacional. E de que maneira? Nós precisamos, de fato, trabalhar políticas nacionais que possam verdadeiramente está sem nenhum véu, vendo que enfrentamento nós vamos ter que tomar a médio e longo prazo. Porque acaba que com essa longevidade, com esse envelhecimento, vem juntos alguns vilões, né? Algumas doenças que nós, inclusive, conhecíamos pouco, que nós temos poucas estruturas, tanto pessoal, emocional, quanto política, quanto, inclusive, na área de saúde. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho de rede, um trabalho que ele vai ter que ser social, um trabalho tecnológico, um trabalho de acesso, um trabalho de inovação, mas profundamente dentro do Congresso Nacional, um trabalho de garantia que o cidadão e essas famílias possam estar sendo acolhidas e orientadas e asseguradas quando necessário for, questões de atendimentos mesmo médicos junto a toda a linha de saúde.
Nós estamos conversando com Clementina Moreira Alves, presidente do Instituto Brasileiro de Ação Responsável. O assunto, o envelhecimento da população, como o país deve se preparar para essa realidade, né, que já é presente em nosso país. Falamos agora há pouco, né, Clementina, aqui das instituições, como o Congresso, Ministério da Saúde, né, para as políticas de saúde. Agora queria voltar aqui o foco para o indivíduo, né, para a pessoa. Então, a pessoa, numa certa fase da vida, começa a perceber que está envelhecendo. O que é que tem que mudar? O que é que a pessoa tem que fazer, né, quando vê que está envelhecendo para, como você já bem disse, envelhecer, que é uma dádiva, né, com qualidade de vida?
Então, Adriano, eu disse a palavra presente, né? O envelhecimento, ele é um presente que nós temos. A vida, ela é um presente. E ela se faz com repetições e padronizações e hábitos. Para que a gente tenha qualidade de vida, seja a gente com 2 anos, 5, 8, 50, 80, o que nós temos como padronização de hábito faz uma diferença muito profunda. Então, não é diferente quando a gente pensa em envelhecimento. Se eu quero envelhecer bem, eu preciso, desde muito cedo, começar a ter hábitos saudáveis. O que seriam hábitos saudáveis? A boa alimentação, o bom sono, a quantidade de sono, não negligenciar, cuidar disso desde muito cedo, o exercício físico. Aliás, esses são talvez os três grandes, as nossas grandes ferramentas aliadas para que a gente possa ter um bom envelhecimento. Então, não é quando eu tenho 50 anos que eu vou começar a pensar que eu estou envelhecendo e que então eu vou começar a fazer exercício físico ou fazer uma boa alimentação e, por fim, tudo o que eu citei aqui. O que seria ideal é que a gente possa estar criando uma cultura de bons hábitos, mas desde muito cedo, onde a gente possa estar passando já para os nossos filhos, para que isso possa ser orgânico à medida que eles cresçam e que não tenha nenhum peso em você fazer uma opção por uma boa alimentação, em você fazer uma opção por exercícios diários, por você fazer uma opção de dormir bem, dormir cedo. Por fim, é claro que nós estamos falando isso dentro de uma condição ideal, onde a pessoa possa dormir cedo, onde a pessoa possa ter acesso a algumas coisas. Mas ainda assim, se nós formos pensar, exercício físico não se resume em você ir a uma academia. Você pode fazer isso no seu dia a dia, se você tiver isso como consciência plena. A alimentação, até que você tenha algumas restrições de acesso, você pode fazer opções na hora do que você está escolhendo a comer. Diminuir os fast foods, diminuir os químicos, os enlatados. E de uma maneira ainda, vou falar novamente, muito orgânica, você conseguir criar novamente uma padronização de bons hábitos.
Okay.
O sono não é diferente, sabe, Adriano? Então, como a gente pode pensar, eu estou falando isso enquanto indivíduo, Enquanto sociedade, enquanto política, nós temos que verdadeiramente, urgente, começar a construir políticas de acesso onde possamos garantir a atividade econômica plena de uma pessoa de 50, 60 anos dentro das empresas.
Okay.
O proporcional hoje que nós temos de profissionais de 60 anos dentro das grandes corporações no Brasil é muito pequeno comparado ao número desses indivíduos junto à população do Brasil.
Muito bem. Clementina, agradecemos muito aqui as suas considerações, né, os seus comentários sobre este assunto importante no envelhecimento da população, como se preparar como país, como pessoa para essa realidade. Um abraço para você, muito obrigado, viu, pela audiência aqui, sua cativa no Conexão, e até uma próxima.
Obrigada, Adriano, obrigada a todos os ouvintes, e se você me permite, todo o trabalho que foi realizado, nós temos ele no YouTube, no @AçãoResponsável, é só ir lá reprisar e fazer também os comentários. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço.